Hoje é um dia especialíssimo. E aí eu vou compartilhar aqui com você algumas reflexões. Antes, eu, como sempre, convido você a se dar conta de você, a relembrar a vida que mora em você. E a melhor e mais poderosa forma de fazer isso é se lembrar da respiração. Ainda mais nesse momento em que não temos nenhum planeta visível nos signos de ar e Mercúrio retrógrado. Só relembrando, todos os planetas estão nos signos de água, de fogo e de terra. Nenhum planeta visível em signo de ar. Então falta o ar. Logo, precisamos nos lembrar de que estamos respirando. De preferência, canalizando a atenção à região do abdômen. Percebendo que quando você inspira, expande o abdômen, o diafragma, lá embaixo, no umbigo. E quando você expira, você encolhe, contrai o abdômen. Então, lentamente, se dê conta desse movimento. Nesse momento, quando você faz isso, os pensamentos cessam. E você passa a ter um centramento maior e passa a dominar os pensamentos, as bobagens que vão e vêm pela cabeça o tempo todo, ficam mais bem administradas. Mais uma vez, inspira, segura o máximo que você conseguir e solta bem devagar para a gente trocar algumas ideias aqui sobre o momento astrológico mágico que acontece nesse momento, que é o encontro entre Júpiter e Urano em Touro. Um evento raro. Se eu não me engano, a última vez que aconteceu foi em 1941. Alguém pode associar isso à Segunda Guerra Mundial. E a próxima vez será em 2107, se eu não me engano. Então, um evento raro. E nesse ano em especial, acontece quase que simultâneo ao ingresso do Sol em Touro. Então, neste 20 de abril de 2024, já o Sol, desde ontem, 19, está em Touro. E lembrando que os graus iniciais de Touro formam quadratura com os graus iniciais de onde está Plutão em Aquário. Então, isso potencializa mais ainda o fenômeno. E aí a gente verifica também, em termos coletivos, a astrologia impacta a individualidade e a coletividade. Então, a gente vê aí muitos conflitos políticos de guerra no mundo, em algumas regiões envolvendo uma guerra cibernética. No Brasil, acontecendo esse desafio aí que envolve as redes sociais. Mas o objetivo principal desse bate-papo hoje é falar os signos que recebem um impacto mais fluente e os signos que recebem o impacto mais desafiante nesse mês, nesse momento que envolve essa conjunção e que envolve o ingresso do Sol em Touro. Eu soltei dois vídeos mais rápidos, mais superficialmente aí para as outras redes sociais, para o TikTok e para o Instagram. E aqui a gente consegue ir um pouco mais a fundo e aí você aproveita melhor e compreende melhor essa dinâmica para a gente usufruir dos trânsitos planetários e fazer um uso mais inteligente dessa ferramenta poderosíssima chamada astrologia. Um dos princípios astrológicos é a divisão dos signos por signos de terra, fogo, água e ar, e também as modalidades, os signos mutáveis, os signos fixos e os signos cardeais. Então é a partir disso que a gente calcula os ângulos matemáticos que vai nos dar as fluências e os desafios. Lembrando que não necessariamente uma quadratura seja um problema. Muitas vezes a conjunção é mais desafiante e a oposição mais desafiante do que a quadratura. Os mais leigos em astrologia e que usam também a astrologia ficam muito preocupados com as quadraturas e muitas vezes as quadraturas podem ser construtivas. Então, a fluência não necessariamente nos faz crescer. Às vezes, o que nos faz crescer é o desafio. Só para você usar adequadamente aí essas informações para não levar ao pé da letra o que você escuta, tanto do que eu falo como do que você vê aí nas redes sociais. Então eu coloquei um vídeo em que eu chamei a atenção para os signos mais fluentes e outro os mais desafiantes. E aqui eu vou citar também aqueles que a gente não consegue entender a fundo, sem olhar o mapa astral, aqueles que recebem o impacto, digamos, mais neutro. Então, vou dividir mais ou menos aqui. Não tenho anotações, então posso aqui, estou olhando aqui o céu agora. Não fiz um roteiro, geralmente eu não faço roteiro para gravar esses podcast, que é uma coisa mais natural. Às vezes eu faço no meio das atividades, andando pela rua, por exemplo, nesse momento a acústica, não tenho estúdio para gravar e tudo mais, então nem sempre a acústica está adequada, como é nesse momento. Talvez pela lógica aqui, o ambiente deve estar com um pouco de eco, então para você não se incomodar com esse eco, se dê conta dos seus ouvidos. Também tem a ver com o Mercúrio retrógrado. Então as coisas estão meio ruidosas, meio confusas, né, na comunicação, nas nossas cabeças. Então esse é um ponto de reflexão também nesse momento. Os signos mais. Vou começar pelos desafios. Os signos mais desafiados são aqueles que formam a quadratura e a oposição. Relembrando que não necessariamente a quadratura causa só desafio, tá? Agora, quem tem pontos relevantes no mapa, nos signos Aquário e Leão e Escorpião, ou seja, os signos que formam oposição a Touro nesse momento e que formam quadratura, né, sofrem um pouco mais. Inclusive, são aqueles que são mais impactados, no caso do Brasil, com a dengue. A gente sabe que há um surto de dengue, eu já havia anunciado isso no final do ano passado, que nesse ano a gente teria desafios de saúde envolvendo as estruturas do corpo, que tem a ver com Saturno, né, as juntas e a pele, os tendões, as articulações, que são assuntos saturninos. Principalmente as pessoas nesse momento que têm planetas importantes, ou ascendente, ou sol no começo de Aquário, no começo de Leão, no começo de Escorpião. São os que mais estão recebendo os desafios. E acaba impactando o signo inteiro, esses quatro, ou melhor, esses três, porque a conjunção Urano com Júpiter acontece no grau 21 de Touro. Então, impacta o primeiro decanato, impacta também o último decanato, ou seja, os primeiros 10 graus e os últimos 10 graus, né? O meio do signo fica ali um pouco mais protegido desses três. Vou repetir: Aquário, o signo oposto Leão e Escorpião. Então, esses são os que recebem mais desafios nesse momento. Também Sagitário, é porque a Terra não combina muito com o fogo. Então, o signo de Sagitário também tem ali um pouco menos, mas também sofre nesse momento. Os signos de Libra e Áries, eles, por conta dos eclipses que estão acontecendo nessa região, a gente já sabe que é um período aí, independente desse ingresso, que esses signos estão passando por desafios, principalmente no âmbito dos relacionamentos afetivos, pois os eclipses ocorreram ali. Então, no caso, fica neutro esse ingresso para esses dois. Tá? Para Gêmeos também fica, digamos, neutro. Tá? Então, Libra, Áries, Gêmeos, né? Relembrando que não é só o Sol, tá? É se você tem um monte de posições ali ascendente, essa mensagem vale muito mais até. Agora vamos aos signos que recebem as fluências desse evento. Desse ingresso. O ingresso do Sol em Touro, só relembrando, e também a conjunção Júpiter-Urano também em Touro. Então, os signos mais beneficiados são Peixes, que é signo de água, a água combina com a terra, Câncer, então, o signo de Câncer. Então, signos de água são beneficiados, exceto Escorpião, porque formam um aspecto positivo, um sextil. Não é? E os signos de terra, principalmente, né, Virgem e Capricórnio, porque aí formam um trígono. Esses são mais beneficiados. Alguém pergunta: ah, e o que acontece com Touro, né? O Sol acabou de ingressar em Touro, então as pessoas que vão fazer aniversário estão no período do inferno astral, e aí elas recebem um impacto, no meu ponto de vista, mais construtivo. Mas nesses primeiros dias é um pouco mais impactante também para os taurinos. Mas é um período de muita renovação, de muita mudança, de muita transformação para os quatro signos fixos, incluindo Touro também, onde acontece a conjunção. Então é um momento em que os signos fixos precisam se colocar na vida com mais resiliência, né, com mais adaptabilidade. Signos fixos, repetindo: Aquário, Leão, Touro, Escorpião. Beleza? Eu acho que mencionei todos os signos, atendendo aí alguns pedidos que mencionaram. Um episódio para falar de todos os signos a propósito desse momento incrível que é a conjunção entre Júpiter e Urano que acontece hoje. Então, um dia muito abençoado, principalmente para quem quiser realizar mudanças e transformações profundas de vida e ir para um patamar superior de abundância, prosperidade, saúde, conquistas. Legal? Então é isso. Se você gostou, compartilha. Obrigado pela audiência, gratidão pela paciência e até o último, até o próximo, o último não, o próximo episódio. Lembrando, a propósito aqui da minha distração, que Mercúrio está retrógrado no signo de fogo, Áries. A gente precisa respirar fundo para conseguir manter a concentração nesse momento. Muito cuidado com os pensamentos. Agir sem pensar não é uma boa coisa agora. Legal? É isso. Se você precisar de uma orientação personalizada, é só agendar um horário comigo.